Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Congresso diz esperar que Lula, recém-eleito, reunifique o país.
Jorginho Melo é o novo governador de Santa Catarina e deixará a vaga no Senado.
Saiba como funciona a legislação que vai reger a transição do governo Bolsonaro para Lula.
Boa noite.
Boa noite.
Ao comentar o resultado das eleições, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que o recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva reunifique o país para superar as dificuldades da nação, como a pobreza e o desemprego.
O líder do governo disse que haverá transição da atual gestão. Para o líder da minoria, a prioridade é acabar com a divisão do Brasil. Repórter Érica Christian.
Ao ressaltar que as eleições foram plenas e absolutas e que as urnas eletrônicas mostraram um resultado fidedigno, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conclamou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a unificar o país. E ponderou que a postura do presidente Jair Bolsonaro poderá contribuir muito para o processo de união e pacificação do Brasil.
É um balanço muito positivo do que foi esse processo eleitoral, mas ao mesmo tempo uma clara divisão da sociedade brasileira. O papel dos novos mandatários é seguramente o de buscarem reunificar o Brasil, encontrar através da união as soluções que são reclamadas pela sociedade brasileira, dando um basta ao ódio, à intolerância, ao desrespeito às divergências. E o exemplo dos mandatários, o exemplo das instituições é fundamental que sejam dados para que a sociedade brasileira possa se unir novamente.
Já o líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, lembrou, no entanto, que o presidente eleito não terá a maioria no Congresso Nacional, mas antecipou que será feita a transição de governo.
País muito dividido, isso se confirmou. Congresso hostil será ao novo presidente. O presidente Lula terá a chance de reescrever sua história nesse cenário, um cenário adverso. Essa transição de governo do Poder Executivo, se é a primeira, nem vai ser a última. É natural que as equipes de um lado e de outro possam sentar, fazer a passagem das informações para que na mudança de governo a gente possa continuar seguindo o caminho do crescimento.
Ao também mencionar a divisão do país, o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu que os partidos aliados de Bolsonaro possam abrir o diálogo com o presidente eleito pelo bem do Brasil.
É um país completamente diferente, temos que reconhecer que o país está realmente partido ao meio. Esse é um trabalho que vai ter que ser feito por todos nós, dos dois lados, de reconstrução de pontes, de compreensão, de tolerância, de dar também um voto de confiança, não somente ao presidente Lula, mas a todas as pessoas que estão juntas com ele nessa missão de governar o Brasil. É preciso que a gente se acostume com o pêndulo político, com a oscilação do pêndulo político, direita, esquerda.
Dados das transições presidenciais de governos anteriores mostram que os processos foram positivos.
O Brasil tem uma legislação que rege a transição de governo e assegura o acesso a informações dos órgãos federais para a atuação do novo presidente. Saiba mais com a repórter Janaína Araújo.
Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República, as expectativas se voltam agora para o processo de transição de governo, cujas regras estão em uma lei de 2002 e um decreto de 2010. A legislação prevê a criação de 50 cargos em comissão para a equipe de transição, que está autorizada a começar os trabalhos a partir do segundo dia útil após o anúncio do candidato vencedor da eleição presidencial. O fim da atuação da equipe deve acontecer até 10 dias após a posse do novo presidente. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, faz uma avaliação das transições de governo ocorridas após a redemocratização do Brasil.
A transição do presidente Fernando Henrique para o presidente Lula foi um processo bastante elogiado até pela maturidade democrática. A transição seguinte não foi uma transição com maiores problemas, já que era a transição de dois correligionários, do presidente Lula para o presidente Dilma. E a gente teve também alguns sem problemas quando o presidente Temer passou o governo para o presidente Bolsonaro.
Os cargos da equipe de transição serão nomeados pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República. Atualmente, quem ocupa a pasta é o senador licenciado Ciro Nogueira, do PP.
Após a confirmação do resultado da eleição à presidência da República, o presidente eleito Lula defendeu a igualdade de salário entre homens e mulheres.
O Congresso já aprovou proposta sobre o tema, mas ela retornou para análise dos deputados. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
A equiparação salarial entre homens e mulheres é prevista em projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, chegou a ir à sanção, mas a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou à análise dos deputados. À época, a senadora Simone Tebet, do MDB sul-mato-grossense, criticou a retomada da discussão desse projeto.
Um projeto que tramita mais de uma década, um projeto mais do que justo, que não está inventando a roda, sabemos do apoio da bancada feminina na Câmara dos Deputados.
Ao mencionar a necessidade de fortalecer a economia, o presidente eleito Lula defendeu a igualdade salarial.
É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação.
A proposta prevê pagamento à empregada discriminada de valor correspondente até 5 vezes à diferença verificada durante o período de contratação.
O presidente do Senado disse que o Congresso Nacional está pronto para votar os projetos prioritários do novo governo.
Rodrigo Pacheco declarou que caberá ao presidente recém-eleito decidir como incluir no orçamento o Auxílio Brasil de R$ 600, além do reajuste do salário mínimo. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o Congresso Nacional está a postos para contribuir com o processo de transição, votando com independência os projetos prioritários do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
E encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico.
Rodrigo Pacheco afirmou que caberá à equipe econômica do presidente eleito indicar os recursos para bancar, entre outras promessas de campanha, o Auxílio Brasil de R$ 600.
Esse é um trabalho que a transição terá que fazer, que é um trabalho realmente delicado e difícil, de se poder compatibilizar tudo quanto foi comprometido com as propostas de campanha com a lei atual.
Rodrigo Pacheco citou ainda como decisões do novo governo o remanejamento de verbas para as áreas da cultura e ciência e tecnologia após cortes no orçamento deste ano.
E todas as regiões do Brasil tiveram disputa na corrida a governos estaduais nesse segundo turno das eleições.
Um dos vitoriosos foi o senador Jorginho Melo, que alcançou 70% do eleitorado catarinense. Repórter Janaína Araújo.
12 estados brasileiros definiram seus governadores neste segundo turno das eleições. Na disputa do Executivo Estadual estavam 5 senadores. Somente Jorginho Melo, do PL, conseguiu o cargo. Ele ganhou a eleição em Santa Catarina com quase 3 milhões de votos. Logo após o resultado, ele ressaltou que vai buscar mais recursos para Santa Catarina para serem aplicados na infraestrutura do estado.
É o que eu vou fazer com todos os deputados, fora os 3 senadores, para a gente alocar recursos nessas obras que são tão importantes, estruturantes, as nossas BRs, as SC, nós temos que dar conta dela. Não só a estrada, investimento de toda a ordem.
O mandato de Jorginho Melo no Senado será assumido por Ivete da Silveira, do MDB. Na mesma região, foi reeleito o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. No Sudeste, em São Paulo, a vitória foi de Tarcísio Freitas, do Republicanos. Já o Espírito Santo reelegeu Renato Casagrande, do PSB. Na região Centro-Oeste, Eduardo Riedel, do PSDB, ganhou a disputa em Mato Grosso do Sul. Na região Norte, Wilson Lima, no Amazonas, e Coronel Marcos Rocha, em Rondônia, ambos do União, foram reeleitos. Os nordestinos, por sua vez, elegeram Jerônimo Rodrigues, do PT, na Bahia, Raquel Lira, do PSDB, em Pernambuco, e Fábio Mitidieri, do PSD, em Sergipe. Foram reeleitos os governadores de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, e da Paraíba, João Azevedo, do PSB.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.